Primeiro, estudos sobre o amor. José Ortega y Gasset. Estudos sobre o amor. Este é um livro muito da maturidade do Ortega. Ele é publicado na década de 40. Ortega já era um homem com quase 60 anos. Mas esse livro traz textos que ele escreveu ao longo da vida. E principalmente durante a década de 20. Quando aquele jovem de 43, 42 anos pesquisava principalmente o tema amor. Ortega coloca neste livro que para ele o amor andava em baixa. Ainda que as luzes propagassem para todo lado o amor, para o autor muito pouco havia sobre isso. O amor padecia. Não é? O que havia era vaidade, era sedução, eram outras coisas que eram confundidas. Um livro que serve para vários propósitos quando se trabalha a responsividade. Trabalha enganos, trabalha caminhos, trabalha alternativas e também os encontros. O Ortega coloca, na opinião, depois de historicizar, inclusive o amor, ele coloca a opinião dele como pensador, como filósofo, sobre o caminho mais indicado. As conferências de Levinas, Deus, a Morte e o Tempo. Emmanuel Levinas, uma obra primorosa deste filósofo. Aqui, Levinas era um homem maduro. Levinas tinha 70 anos. Quando em 1975 e 1976 ele aceita o convite de uma das mais prestigiadas universidades do mundo, a Sorbonne, para fazer conferências durante aqueles 2 anos. Essas conferências, Levinas retoma temas históricos que ele vinha trabalhando, mas também nos dá uma contribuição inédita sobre alguns outros, indo muito além e mostrando alguns dilemas que para ele precisavam ser trabalhados, que é o que vamos fazer aqui hoje, né, sobre as responsividades. Levinas, no trabalho, mostra que nós vivíamos, então, armadilhas conceituais. Ao colocarmos certas ideias sobre, por exemplo, a morte, o amor, o tempo, em conversação com transcendência, às vezes nós o que criávamos eram armadilhas. Ele não coloca nestas palavras. Nós veremos as palavras do autor. E por último, uma obra muito, muito bonita, O Mundo Inteiro. Esta obra, comprei agora recentemente aqui na Feira do Livro, que houve na capital gaúcha, de Liz Scarton. A Liz Scarton, o nome dela não é Liz, é Elizabeth, mas aqui ela assina como Liz. Ela é uma escritora da maturidade já. Ela começa a escrever como mulher madura. Esta obra, O Mundo Inteiro, é quase um resumo, uma síntese de todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui em responsividade. Da primeira à última, as ilustrações da Marla são belíssimas também e mostram um apanhado geral do nosso tema. Linda obra que veremos no nosso trabalho. Agora vamos falar sobre o filme, longa-metragem que nos acompanhará aí durante o dia todo de trabalho. Já trabalhei esse filme com os senhores numa semana de estudos. Ouvimos demoradamente. A razão de trazer de volta não é do meu feitio rever essas obras, uma vez que são tantas e tão lindas, e tínhamos várias alternativas a ela. Mas, dadas muitas questões que eu recebi ontem, muitos comentários e reflexões depois da aula, resolvi reeditar esse trabalho que veremos hoje. É um trabalho da década de 80. Vamos fazer um breve contexto do que veremos a seguir. Tudo surge com um escritor chamado Haydar Johnson. O Haydar Johnson escreve Uma crônica dos tempos, do pós-guerra, no qual ele via alguns impasses e alguns desenvolvimentos que conversavam, não de maneira harmoniosa muitas vezes, mas de forma importante para os nossos dias. Ele traduz tudo na figura de uma criança, de um menino. E leva para um contexto específico no qual isso se torna muito evidente. Bem, então surge a figura de um diretor, de um cineasta, que é o Lasse Hallström. E o Lasse Hallström, além de diretor, cineasta, ele é roteirista. Ele pega esta obra do Heydar Johnson e reestrutura o roteiro, readapta o roteiro, aprimora. Tanto é que ele recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado por esse trabalho que nós veremos agora. Lindíssimo. Ele quase reescreve o livro. Né? O livro vocês encontram nas plataformas, assim como a obra também. E a Suécia, naquela década de 50, a Suécia se tornou um modelo, né, da social-democracia. Era quase um emblema. Era um dos primeiros lugares a ser citados como um exemplo do que ia propiciar a social-democracia do pós-guerra, né, na década de 50. Lá, na década de 50, surge a figura do rei Gustavo, que é empossado na Suécia, e a Suécia desponta a partir dali como, ainda hoje, um dos exemplos da social-democracia no mundo. Lembrem que ela vem de uma pobreza muito grande, a Suécia, até o que conhecemos. Uma das razões dessa mudança que a social-democracia privilegiou profundamente foi a educação. Um grande investimento na educação. Mais do que tudo, eles acreditaram que esse poderia ser o perfil de mudança que para eles funcionou, né? Conforme o que eles buscavam. Esta obra nos traz a figura de um menino. Esse menino tem uma mãe que padece muito de enfermidade pulmonar. Ela vem a falecer. E essa criança vai morar com os tios, com o irmão dessa mãe, com o tio, no interior da Suécia. E neste contexto nós vemos várias ilustrações sobre o tema responsividade. Vários painéis nós vamos ver aqui sobre a responsividade, vários dilemas. Hoje, 70 anos depois da ambientação desta obra, que é ambientada em 50, 58, nós vamos ver estas ambientações. Vamos então, eu vou partilhar a tela com os senhores, vamos diretamente ao início da obra para que vocês tenham uma ideia. Primeiro, por favor, observem como essa criança, ela faz elementos comparativos. Todo o tempo. Quando algo de bom, algo de ruim, principalmente, acontece na vida deste menino, ele diz, é muito importante compararmos. É muito importante estabelecermos. E aí ele pensa nas comparações. Não tem kräfta. Det kunde ha varit värre. Tänk bara hur hemskt det slutade för den där killen som fick åka ända till Boston bara för att få en ny njure. Han blev berömd och kom i varenda tidning, men dog ändå. Och tänk på Laika, den där rymdhunden. Henne stoppar de in i en Sputnik och skickar upp i rymden. För att ta reda på hur hon mådde skruvar de fast trådar till hjärnan och hjärtat. Jag tror inte hon mådde något vidare. I 5 månader fick hon snurra runt där uppe, tills matsäcken tog slut. Hon svalt ihjäl. Det är viktigt att ha sånt att jämföra med. Jag skulle ha berättat allt, medan hon orkar. Historier i livet, det är det bästa morsan vet. Och samla på såna. Man måste ha något att berätta. Jag gillar när hon skrattar. Då släpper hon böckerna.
Hon läser rätt mycket. Det är problemet. Det är nog bra om man kan få henne att tänka på annat. Gladare Sickan. Jag tror jag älskar Sickan lika mycket som mamma.
Começamos nossa escala de aprofundamentos a partir do que vimos ontem. Considerem como primeiros apontamentos dentro do que estamos vendo o contexto. Ontem, quando fizemos o painel da responsividade, a aproximação, nós fizemos muitas pinceladas. Agora vamos dar consistência àquelas pinceladas. Então, um primeiro apontamento. Falar em responsividade sem considerar contextos, sem considerar base categorial, é realmente extremamente arriscado. Você vai pegar uma resposta diante de algo e vai tomar algo como resposta, e isso pode ser um grande engano. Né? Vejam como, à medida que nós nos aproximamos da historiografia dessa criança, mora com a mãe e com o irmão. O irmão é um menino que sempre está, o irmão mais velho, sempre está criando problemas para ele. Sempre colocando o pequeno em situações difíceis. Não é? Tem uma maneira muito hostil de lidar com o irmãozinho caçula. A mãe, sempre na cama, sempre acamada, sempre envolvida com seus livros. O pai ausente, o pai das crianças está na América Central. Ele trabalha com exportação de bananas, e típico do que estava se passando naquela Suécia do pós-guerra, dos anos 50, 60, numa expansão muito grande pelo mundo em negócios. É nesse contexto que essa criança está crescendo, na periferia de Estocolmo, na capital, logo vai para uma cidadezinha do interior. É aí que devemos dimensionar as responsividades dessa criança. Ortega y Gasset, quando vai trabalhar a responsividade, lembre, ele trabalha sobre o enfoque do amor. E o amor é uma das tônicas deste filme. Ingmar tem uma personalidade amorosa, afetuosa. Ele se relaciona com base nisso. Se preocupa com a mãe, ama a cachorrinha que ele tem, cuida muito. Ele tem uma relação muito profunda com essa cachorrinha para ele. E essa menina, que é uma espécie de namoradinha que ele tem, a maneira dele ser no mundo é uma maneira de afetividade. Ortega y Gasset nos diz, amor pede contexto. Como, aliás, na obra inteira de Ortega y Gasset nós vemos isso. Ele diz assim, há dois séculos fala-se muito de amores e muito pouco de amor. Enquanto todas as épocas, desde o bom tempo da Grécia, tiveram uma grande teoria dos sentimentos, as duas últimas centúrias carecem dela. O mundo antigo orientou-se primeiro na de Platão, logo na doutrina estoica. A Idade Média aprendeu a de Santo Tomás e a dos árabes. O século XVII estudou com fervor Teoria das Paixões de Descartes e Spinoza. Por que não houve grande filósofo do passado que não se cresce obrigado a elaborar uma sua teoria? Nós não possuímos nenhum ensaio em grande estilo de sistematizar os sentimentos. Só recentemente, os trabalhos de Scheler, Funder voltam a movimentar o tema e, no entanto, nossa alma fez-se cada vez mais complexa e nossa percepção mais sutil. Para que não haja dilemas e confusões quanto ao que o autor está falando, muitas páginas depois, ele vai dizer que houve uma tentativa disso na forma de um psicologismo, de uma teoria psicológica das emoções e dos sentimentos, que para ele foi um problemão muito grande, e que nós, filósofos, acabamos endossando em grande parte essas questões. Como o José Ortega y Gasset vai trabalhar isso? Contexto. Contexto e historiografia. Então ele diz, não, vamos entender isso. A amorosidade, o amor, a teoria dos sentimentos, a partir de onde as pessoas estão vivendo. E aí ele chama a atenção para aquela década de 20, dizendo, olha, perdemos completamente a noção do que de fato estamos falando. Eis um tema fundamental em responsividade. Então lembrem, vamos falar em responsividade? Ok, deixe-me ver, por favor, a base categorial. O que está acontecendo naquela base categorial a partir do qual vamos falar responsividade? Até porque, sem isso, quando uma resposta muito elaborada, muito sofisticada para os padrões de época for oferecida, sem essa compreensão, como localizá-la? Este é um primeiro apontamento, tá bem? Que é muito importante termos em mente para todo o trabalho que virá aqui durante o dia. Emmanuel Levinas, quando nas conferências da universidade, na França, em Paris, Sorbonne, trata de Deus, a morte e o tempo, ele se preocupa com as respostas que são dadas à época dele. Levinas olha aquilo, considera aquilo e, com apreensão, ele propõe outros elementos. Levinas acha que, pela maneira como principalmente nós, filósofos, amarramos essas questões, nós oferecemos, infelizmente, não são palavras dele, freios. Oferecemos freios que agora precisam ser elaborados. O homem dos anos 1970 para Levinas, que já compreendia transcendências importantes, se comportava e vivia conforme questões anteriores. Então ele já sabia que a morte é um elemento ambiental, um elemento de passagem completamente natural. É parte das nossas existências a morte, como tantas outras coisas, mas a nossa relação com ela não é essa. É uma relação que transforma a morte numa questão angustiante. Evidentemente, ele estava olhando para Heidegger quando falava isso. Que ele, aliás, iria transpor rapidamente aqui, com respeito. Então, em abril de 1976, quando ele trata o outro pensamento da morte, aqui ele está trabalhando a questão a partir de Bloch, que, aliás, me inspirou muitíssimo. Ele diz, a morte como negação do humano. Negação, vejam. Em Aristóteles, Hegel e Heidegger, o humano era pensado em função do mundo. Termo a que reenvia a noção de ser e de ontologia. Chegávamos a uma inadequação entre o nada e a morte desenvolvida a partir da ontologia. Nesta ontologia, o mundo aparecia como o próprio lugar do sentido, e o nada era pensado no seu parentesco com o ser. Ou seja, nós não tínhamos saída. Nós iríamos até esse horizonte ontológico, bateríamos nele e voltaríamos para dentro das nossas cavernas, das nossas grutas. Como prosseguir? Como prosseguir? Dizendo, o homem é o único que tem a consciência de sua morte, por isso ele se angustia diante de sua finitude. Como prosseguir? Esta é a responsividade diante da existência, de uma existência que se expandia em suas várias áreas, que nos convidava a ir além? Por que não a afirmação da vida, por exemplo, como uma responsividade? Por que não o agradecimento diante da existência como responsividade? Para onde esses homens que construíram essas limitações, para onde, o que eles estavam considerando? A própria vida? Estavam considerando sua base categorial e os outros? O Levinas diz, na análise heideggeriana da morte, ficamos admirados com a redução da morte ao ser para a morte. A estrutura do Dasein, quer dizer, ainda a subjetividade na sua origem, verdadeira relação com o ser, a partir do qual o outro homem se compreende. Isso nos remete à própria obra máxima de Levinas, Totalidade e Infinito. Totalidade é o horizonte ontológico, é onde você pode chegar se vai considerar as coisas assim. É o horizonte grego, bate e volta. Infinito é o que se põe para além disso. Então, ele coloca que nos admiramos com a análise de Heidegger que somos seres para a morte. Em Levinas, isso acaba. Somos seres para a existência, somos seres para a vida. E dentro disso, vários fatores, como a morte, vão se apresentar. Essa dimensão que Levinas propõe, que coloca, liberta. O ser humano responde agora à existência em bases muito mais amplas. Eu não estou angustiado porque sei que vou morrer. Isso é parte da minha existência, como tantas outras coisas. Por que isso deveria chamar minha atenção? É uma das pontuações do meu discurso, mas uma delas. Há muitas outras coisas. E Levinas diz, agora podemos fazer uma responsividade maior, que ele vai colocar na base da alteridade, como veremos no filme que estamos acompanhando e nas outras obras. Vejam então o aprofundamento que agora fazemos, ok? A responsividade dentro de preceitos bem mais amplos, maiores. Você não tem uma resposta, você não está atrelado e afixado. Preciso responder desta forma porque a questão que me foi proposta é esta. Não. A questão que é proposta você a respeita e considera, mas você tem um leque de opções. Como criatura inteligente, com alma, com transcendência, você pode escolher, desde não responder, desde responder. Lembrem, Levinas diz, de qualquer maneira serei responsável. Não tenho como me furtar a minha responsabilidade. Em páginas adiante ele vai colocar muito claramente essa dimensão. O fato de eu ter escolhas não me exime da minha responsabilidade. Ela é sempre presente. Nesta linda obra, O Mundo Inteiro, de Liz Scanlon. É um livro, nós veremos ele praticamente inteiro aqui. Bom, ela inicia dizendo a rocha, a pedra, a areia, o seixo e crianças brincando na praia. O braço, o ombro, o rosto, enquanto as crianças brincam, ela vai descrevendo. Um buraco para cavar, uma concha para guardar, a família, uma velha caminhonete, um pequeno promontório, as crianças à beira da praia, olhando, curiosas, com um olhar amistoso para a vida. E aí ela coloca uma página linda, com uma ilustração belíssima do mar, gramíneas crescendo em direção às colinas, cabanas de praias lindas, aquele madeiramento suave com suas varandas, e uma caminhonete por uma estradinha de areia. E ela diz, o mundo inteiro é um lugar vasto. O mundo inteiro é um lugar vasto. O mundo não é apertado, o mundo não é estreito, o mundo não é alimentado. Talvez também na concepção da autora não seja infinito, mas é vasto. Ela abre os leques da generosidade. Como se passa a responsividade quando você entende que está num lugar vasto? Com muitas ambientações lindas, com muitas respostas possíveis, com muitos caminhos, com muitas possibilidades. É a mesma forma de responsividade de um olhar medieval, mundo limitado, estreito, de um olhar renascentista, mundo da racionalidade, do eixo industrial que faz fabricar, produzir e transforma tudo em escambo, ou esse novo modo de responsividade nos liberta. Nos diz, você tem um horizonte vasto da existência. O Ortega y Gasset vai nos dizer, você terá que escolher. Você terá essa e outras possibilidades, você terá que escolher. Vamos voltar ao filme, vamos deixar transcorrer. A enfermidade da mãe dessas crianças irá se agravar. Na década de 50, muito pouco se podia fazer com processos pulmonares, como tuberculose e outros. Lembram? Thomas Mann, A Montanha Mágica, ambienta todo o livro no espaço de colônia quanto a isso, não é? era um dos males mais insidiosos e muito pouco se podia fazer. Geralmente as pessoas iam para o sul da Europa, com o ar melhor, o sol, o verão, mas isso geralmente era um paliativo, dava uma sobrevida às pessoas. Vamos partilhar a tela e vamos prosseguir com o trabalho, está bem?
Não måste vara i fred nu. Hon kommer aldrig bli frisk annars, förstår du? Om hon bara får vara för sig själv en sommar åtminstone.
Alltså, inte till Solbacken, du vägrar.
Nej, nej, det där får vi se. Det där får din mamma bestämma.
Det är ditt jävla fel. Det är dags igen här. Gjorde du bra?
Du slapp i barnhemmet den här gången i alla fall. Jag är glad för det, du.
Bem, agora nós temos novos fatores e novos aprofundamentos. Uma das questões do cuidado com a base categorial é que, ao mesmo tempo em que nós a consideramos, principalmente em filosofia clínica, os nossos trabalhos consideram essencialmente a base categorial, a historiografia da pessoa, seus contextos, suas dinâmicas processuais, para então entendermos o modo de ser da pessoa em relação a isso também. Mas, ao mesmo tempo que fazemos isso, precisamos ter o cuidado do quanto esta base categorial vai habitar e vai determinar as coisas. Muito rapidamente, alguns poderão, pela influência da base categorial, esquecer todo o resto. Estabelecer um código de respondência com relação a ela, que, muito mais do que ajudar na caminhada da pessoa, vai prendê-la àquele estado de coisa. E aí começam as repetições tautológicas, não é? A pessoa tem a impressão de que envelhece, o tempo passa e as coisas são as mesmas, ou todos os códigos de desenvolvimento da pessoa estarão com relação à base categorial. Vocês conhecem bem isso. Algumas pessoas, se a base categorial está bem, elas estão bem. Se o ambiente não está bem, é uma crise, é uma pandemia, é uma recessão, a pessoa está péssima. Quer dizer, ela responde conforme a base categorial propõe. Não consegue ir além dela. Então, há esses cuidados que precisamos tomar quanto a isso. Só que, mesmo pessoas que tomam esses cuidados, por vezes, não se dão conta de que outros elementos não visíveis fazem esta mesma amarração. E aqui Levinas nos chama a atenção. Olhem algum desses elementos, como ele vai propor, e que é muito forte, muito forte. Em maio de 1976, quando ele está questionando a questão do nada, vejam o que escreve Emmanuel Levinas. Pensar o tempo, independentemente da morte a que leva a síntese passiva do envelhecimento, descrever o tempo, independentemente da morte ou do nada, do fim que a morte significa, pensar a morte em função do tempo, sem ver nela o próprio projeto do tempo. Pensar o sentido da morte, o que não significa torná-la inofensiva, justificá-la ou prometer a vida eterna, mas tentar mostrar o sentido que ela confere à aventura humana, quer dizer, a essência do ser, ou ao para além da essência, pensar o tempo, reconhecendo nele a morte, uma diferença por relação com o nada, saindo da simples negação do ser. A morte não é do mundo. É sempre um escândalo, e neste caso, sempre transcendente ao mundo. O nada, saído da negação, permanece sempre ligado ao gesto intencional da negação, assim, guardando o rastro de ser, destes gestos recusa, repudia, renega, enquanto a morte levanta uma questão que não é colocada, que não é uma modalidade da consciência, que é questão sem dado. Vejam a transição da crítica heideggeriana da ontologia à transcendência em relação à metafísica em Levinas. O que o Levinas faz aqui, nessa pontuação, nos mostra nitidamente os elementos de amarração, do questionamento da morte, que não é deste mundo, para Levinas, é transcendente como outras coisas, mas é tratada como deste mundo. Ou seja, a pessoa que diz, ok, já entendi que as minhas respostas a uma base categorial precisam ser cuidadosas. Por exemplo, veja o menino, o Ingmar, a situação que ele vive. O que ele faz é o que uma criança da idade dele, amorosa, livre, brincalhona, provavelmente faz. Não é? O roteirista nos propõe isso. Essa criança, o que ele fez? Ele foi defender a cachorrinha dele. O outro veio com uma brincadeira estúpida, apontando uma arma para o bichinho de estimação dele. Ele prontamente defendeu. Ele não faz os elementos para, de uma maneira causal para propor danos ou maldade a quem quer que seja. Ele é cuidadoso, ele vive a vida dele com amor, mas infelizmente o contexto no qual ele está inserido propõe a ele questões que para uma criança da idade dele são difíceis. Ele não tem uma orientação, ele não tem um tutor, ele não tem alguém que lhe diga, olha, é assim, essa da mãe está com graves problemas. Com essa situação da mãe dele, entre outras coisas, vocês sabem, um fôlego encurta. Há uma irritação, às vezes há um desespero. Essa mãe está com graves limitações para a base categorial dela. Se esse garoto atenta para essa base categorial e se amarra a ela, as possibilidades dele serão bem remotas. O que ele faz? Ele propõe um modelo dele, peculiar, no qual ele faz comparações. Ele diz, olha, tem aquela cachorrinha que foi mandada para o espaço, a Laika. Tem aquele sujeito que estava correndo e tropeçou e se machucou. É importante comparar para ver que outras coisas acontecem, maiores, menores, diferentes. Assim que ele conversa. É isso que o ajuda, entre outras coisas, na sua responsividade. Tirem, por favor, lições para cada um de nós. Como fazemos? Nós respondemos em linha direta? Nós trabalhamos num balcão cartesiano? Então, se o outro me tratar bem, eu tratarei bem. Se o outro gostar de mim, eu gostarei dele. Se me tratarem com amor e justiça, sim, eu tratarei. É isso? Essa é a nossa melhor resposta para a época? Bom, ela ainda assim é uma resposta muito boa, se levarmos em consideração o que Ortega coloca das referências historiográficas. Já foi muito pior. Né? Já foi muito pior. Mas hoje, 2021, é uma resposta bastante pobre, se queremos avançar. Bem, então o que podemos propor? Um modelo melhor, no qual você agirá com compreensão, sua responsividade terá fatores de compreensão, fatores de busca, fatores de espiritualidade, para além daquilo que lhe é oferecido, já é uma resposta bem interessante. Ainda assim, você sabe se não está atrelado a fatores que Levinas coloca? Como é que você reage quando morre alguém que você ama? Você usa de qual responsividade? Desespero, amargor, raiva, perda, luto, é isso? Não há aqui um certo e errado, por favor, compreendam ao seu testemunho de vida. Esse é o testemunho. Então você já sabe que existem responsividades melhores, mas quando há certas perdas e dilemas da vida, você reage como um homem do século XVII, XVIII e, em alguns casos, XIX. Isso causa o que em você? Provavelmente, segundo esses autores, sofrimento grande. Provavelmente, segundo esses autores, você sofre. E provavelmente, segundo eles, ao invés de avançar, você está amarrado a elementos de anterioridade. O que seria um aprimoramento quanto a isso? O próprio fato de estarmos vendo essas coisas já é um aprimoramento, mas existem mais elementos que veremos a respeito disso. Veremos mais aprofundamentos a respeito disso. Um pouco depois, Levinas vai entrar então na questão do ser e do sentido. elementos muito caros a Levinas. Muito caros a filósofos que estavam se ocupando de como podemos trabalhar responsividades melhores. O próprio Levinas passou por isso na vida dele. Vocês conhecem a história do Levinas? Não é? Preso a campos nazistas, obrigado a usar a estrela, como os judeus tinham que usar e carregar aquela estrela, ele caminhava carregando pedras. Um trabalho humilhante que era dado de propósito, porque chegavam ao final, tinham que trazer as mesmas pedras de volta. O propósito era só humilhação. E às vezes, carregando aquelas pedras, ele olhava, porque ele passava pelas ruas, que ele vivia naquelas ruas, naquela cidade. Muitos daqueles que estavam ali, que fechavam a janela para não ver isso, né, e achando que não tinham nenhuma relação com isso, tinham sido alunos dele, amigos dele. E fechavam a janela, dizendo, não quero saber disso, não é nada comigo, isso é uma questão de política, etc. Ele que deu um jeito nessa situação. E Levinas, qual era a responsividade dele? Ele se comovia. Uma vez ele conta de um cachorrinho que o seguiu e com quem ele dividiu um pãozinho. E ele dizia, o mundo não é isso apenas. O mundo é muito mais que isso. O mundo não é essa crueldade apenas. O mundo é muito mais que isso. Se esse soldado que me aponta a metralhadora e me reduz a nada, dizendo que por minha raça, por minha etnia, eu sou menos, etc. e tal, se faz isso comigo, com negros, com ciganos, com eslavos, o que ele sabe da existência? E devo eu reduzir esse soldado e dizer, eis um monstro? Se eu faço isso, eu estou fazendo, pois estou me tornando parte disso que eu quero negar, disso que eu quero ir além. Essa é a minha melhor resposta? Essa é a minha responsabilidade? Uma parte deste homem é soldado. Uma parte deste homem está a serviço do nazismo. Uma parte deste homem aponta a metralhadora e atira. Mas este que está ali é muito maior do que este soldado. Há muito mais coisas ali. Foi assim que Levinas respondeu. Foi essa a responsabilidade. Terminada a guerra, ele foi convidado, curiosamente, a muitos lugares que antes haviam feito isso com ele. E qual foi a resposta dele de novo? Aceito. Perguntaram, mas você não tem mágoa? Você não tem remorso? Você não tem raiva do que fizeram com você? E mais uma vez o testemunho dele foi, vamos aprender. Talvez situações dessas nunca mais se repitam, vamos aprender. O mesmo que Bauman, aliás, fez lá na Polônia, o Levinas faria na França. São essas questões que convidam a uma responsividade melhor. Só que essas lições, para alguns, são muito difíceis. Muito difíceis. Alguns, em relacionamentos afetivos, nutrem mágoas, olham para o outro como se o outro devesse me servir. Como se o outro me devesse coisas. E se não me atender nos meus caprichos, na minha necessidade de afetividade, eu reduzo o outro a nada. Eu crio problemas na vida deste outro. Olha o que estou fazendo. É essa a minha responsabilidade? É esse meu testemunho de vida? É assim que a humanidade vai melhorar? Provavelmente não é assim que ela vai melhorar. Não é assim, aliás, que ela está melhor. Mas em muitos casos, muitos estão trabalhando para que isso possa ir além. Qual é a resposta que o Ingmar, este garotinho, na Suécia dos anos 50, nos dará? Escolhi esta obra porque, entre outras coisas, ela nos dá um horizonte muito bonito. Muito bonito. Vocês verão como ele ultrapassa vários desses problemas. E olha a situação tão dilemática que essa criança vive. Como ir além? Como crescer? Como ser responsável de fato? Quando o trabalho Ser e o Sentido, 1975, Levinas, e com isso o Ser no Mundo, olhem o que o Levinas coloca para nós. Na tradição ocidental, essa nossa, o pensamento razoável é temático. Vou repetir, o pensamento razoável é temático. Pensa o que se posiciona, pensar é posicionar, e pensa o repouso do que se posiciona. Este repouso fundamental, fundamental porque suporte de todo o movimento, de toda a suspensão de movimento, exprime-se pelo verbo ser. Ser. Através deste repouso, o diverso pensado, o diverso do pensamento tem o seu lugar. Encontra-se nele, reconhece-se nele a presença, identifica-se nessa mobilidade e forma assim um mundo. O mundo é o sítio, é o lugar. No mundo, a positividade terá então todo o seu sentido. Vamos traduzir isso para o português? Olha, talvez você pense, durante o trabalho que fazemos, que quer ser uma pessoa melhor, que quer trabalhar para uma responsividade melhor, que quer restituir com amor qualquer coisa que lhe chegue, que quer restituir com compreensão, que quer ir além. Muito bem, isso você não é. Você não é isso. O que você é então? Alguém que está à procura disso, ok? Você é alguém que, tomando consciência desses elementos, quer caminhar em direção a isso? Sim, então você é isso. Mas também já é um pouco disso que você busca, disso que você observa no horizonte. Isso conversa com o que você é neste momento. É dúvida, é sofrimento, é renúncia, mas também é doação, também é procura, ok? E você está conversando esses elementos. Então você já não é propriamente aquilo que iniciou, também não é isso onde você quer chegar. É algo como um amálgama neste caminho. Ora mais para aquilo que você quer chegar, ora recursos substanciais para coisas que já não têm a ver com você. Considerem como uma ilustração o próprio Ingmar. Ele quer ajudar a mãe dele. Ele não quer causar problemas. Mas coisas acontecem, ele se defende, ele agride, o irmão faz essas brincadeiras que são hostis, então ele recua, e aí ele se arrepende, ele não quer ver a mãe doente, não quer causar problemas. Vejam o trânsito que ele faz. Essa provavelmente é a responsividade dos nossos dias, que nós vivemos. É com ela que precisamos nos entender para podermos ir além dela. Está bem? Vou partilhar a tela com os senhores para podermos prosseguir nessa
Det är
obra.
Parkinson. Skriver upp det. Måste jag ha något mer? Regnkläderna.
De hänger i hallen.
Vilken stad? Då kopplar vi bort Sala och så har de tre på Kungsholmen.
Mamma, kan inte Sickan få följa med?
Ja, det första är San Marino.
Morbror kan inte ta hand om en hund, har jag sagt.
Vad de för salta?
Nej.
Jag tyckte nog det. Lite
salt. Vi såg ingenting. Rätt i huvudet.
Samband i benen glömde vi också.
Estamos falando sobre os elementos de respostas mais aprimoradas. Considerem, por favor, o que as cenas que acabamos de ver. Como ter essas respostas mais aprimoradas? A cachorrinha que ele ama, vocês viram. Além de ter que ir para o interior, ele não queria. Mas era melhor do que ir para um orfanato, como da última vez. Ia para a casa desse tio, irmão da mãe dele, um tio muito querido e que o trata muito bem. No entanto, ele tem que deixar a casa dele, a mãe, a menina que é amiguinha dele, que ele gosta tanto dela, a escola, os amigos, ir para outra cidade. Tem que deixar a cachorrinha num canil e ele se preocupa muito se ela estará bem atendida nesse canil. Ora, Como ter uma responsividade melhor se a base categorial traciona tão fortemente desta maneira? E ainda mais para uma criança que está se formando, que está se desenvolvendo. Como fazer isso? Isso não é decisivo? Isso muitas vezes não pode colocar toda a responsividade já indexada a um modo de ser? Pode, pode sim. E acontece, muitas vezes é assim exatamente. Muitas pessoas se constroem como uma resposta especular ao meio. Você olha e é um espelho. O meio a tratou assim, pois ela se desenvolveu assim. Elas, muitas colocam na historicidade isso, não é? Como os senhores vêm no consultório, a pessoa diz que sofreu padecimentos, sofreu injustiças, sofreu perdas, etc. E, portanto, é natural que ela que tenha entendido que o mundo é uma luta, que a vida é uma guerra, que os outros são maus, que é a lei do mais forte, etc. De onde vem isto? De uma proposta do meio a que a pessoa responde desta forma. Outras vezes não. Outras vezes o meio a tratou muito bem. Ela é que entendeu tudo de maneira torta e produz como responsividade esses outros elementos. Somos filósofos, estamos trabalhando essas adequações, esses ajustes, esses encaminhamentos que nem sempre são fáceis, por vezes são instigantes. Levinas vai propor agora muitas dificuldades no nosso caminho, vamos enfrentá-las. Ele diz assim, quando ele vai trabalhar o mesmo e o outro, um dos temas muito polêmicos em Levinas. Isso foi em 12 de dezembro de 1975. Levinas diz assim, na ética, responsabilidade por outrem está em questão uma proximidade de outrem que me obceca sem medida até ao questionamento do meu em si e do meu para si, até mim, que não sou apenas o conceito singularizado de um eu. Quando digo eu não sou o caso particular de um conceito do eu. Vou repetir. Quando digo eu não sou o caso particular de um conceito do eu. Dizer eu é escapar a esse conceito. Nesta primeira pessoa, eu sou refém, subjetividade suportando por todos os outros, mas única, sem possibilidade de se fazer substituir ou numa impossibilidade de se furtar diante da responsabilidade mais grave do que a impossibilidade de escapar a uma morte. Maravilhoso que o Levinas nos coloca mais um problema sem precedentes aqui. Vamos lá, vamos trabalhar isso. Então, Levinas me diz, vamos traduzir isso para um português fluente, tá bem? Estou diante do outro, sou responsável. Como eu sou responsável? Bem, esse menino, Ingmar, ele vê a situação da mãe. Qual é a responsabilidade dele nisso? É apenas ver, se compadecer, tentar ajudar? Ok, essa é a responsabilidade que compete a ele. Ele poderia fazer outras coisas, ter outras responsabilidades? Sim. O fato é que por ele estar e presenciar e comungar de uma experiência, isso faz dele, em várias medidas, responsável. O que ele fará a respeito disso? Nós não sabemos. Pode buscar crescer, amadurecer, compreender? Pode. Essa será parte da responsabilidade dele. Pode se amargurar, se angustiar? Qual será a experiência daquele irmão mais velho dele que nós perdemos de vista? Será mesmo do Ingmar? Será de rancor, de mágoa? Tipo, a vida deve a ele? Ele vai desejar mais tarde se vingar da vida de outras pessoas? Vai querer um ressarcimento existencial por tudo isso? Será que é essa a responsabilidade em Ingmar? Será que é esse o testemunho que ele nos dará? Acho que não. Pela trajetória dele, não. Quais são os critérios, as vertentes? No caso de Ingmar, nós vemos uma personalidade generosa, um menino que tem afetividade, tem amorosidade, mas o outro pode ter isso também, eu sei. As peculiaridades são muitas em cada um de nós. Temos escolhas, temos limitações, temos caminhos. Estamos aprendendo. O que Levinas nos diz é que, de qualquer maneira, seremos responsáveis. Como quem observa, como quem cruza os braços, como quem quer trabalhar a respeito, como quem não consegue, como quem vai além. De qualquer forma, estamos presentes em uma situação, temos responsabilidade com as coisas. Isso é muito importante. Evita que eu diga que não tenho nada a ver. Será minha responsabilidade se fizer isso. Quando a Alice Scanton, ela trabalha a obra, o mundo inteiro, uma obra de uma generosidade, de um amor para com a vida muito grande. Ela nos diz, algumas páginas depois de onde eu parei, ela nos diz, então ela coloca as crianças e a família num lindo pomar. Todos estão trabalhando, cada um fazendo uma... Até o bebê, que é carregado pela mãe, está trabalhando. Ele olha tudo aquilo encantado. E ele diz assim, ó, o mel, a abelha, o favo, o zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho, a erva de cheiro. Olha, é uma cena lindíssima que ela coloca, com colorido. Essa aquarela é linda que nos coloca. O que está fazendo a autora? Está dizendo, você que só olha uma coisa, olhe outras coisas. Porque pelo menos você saberá que há outras coisas para além dessa que você olha e que você elege como elemento da sua vida. Olhe, há muito no seu pomar, há muito no seu jardim, há muito para a vida. Ela não está dizendo, não olhe a dor, não olhe o medo, não olhe a falta, não olhe a dúvida. Ela não está nos dizendo isso. Ela nos está dizendo que, para além disso, há tantas outras coisas. Tantas outras coisas. E aí, numa cena lindíssima, em que há várias tendas, eles estão vendendo esses frutos da terra, vem uma Kombi linda por uma estradinha, pomares inteiros, e ali muitas flores colocadas em vasos para venda, muitas pessoas, uma senhora chega numa lambreta amarelinha, há crianças, há ciclistas, pessoas comprando, uma cena linda que ela nos coloca e diz assim, o mundo inteiro é um canteiro. O mundo inteiro é um canteiro. Um canteiro é algo restrito, só que esse canteiro que ela coloca, ele abre. Ele abre e ela coloca colinas inteiras com um céu azul ao fundo e aves rumando em direção às nuvens. A autora nos diz, eis o nosso canteiro. Ele é imenso e ele tem variações imensas. E o olhar que ela nos proporciona é um olhar generoso. É um olhar que nos diz, olha, aqui falta tal coisa, pois lá há tantas outras. O que me impede de expandir? O que me impede de procurar? Se não tenho amor aqui, não posso encontrar amor ali? Se minha alma pede por encantamento de poemas e não encontro aqui, não posso expandir um pouco para ali? Aquele que lá vem não pode me propiciar um pouco em troca de alguma coisa ou em troca de nada? Eu não posso fazer, produzir isso, esparramar? E distribuir algo que nem mesmo eu tenho por construção, não posso. Isso são formas de responsividade. Formas de responsividade que quebram uma visão renascentista, neo-iluminista, industrial, mercantil. Faz com que o homem do século XVII, XVIII e XIX, que ainda vive em nós, conheça agora outros caminhos. O homem de 2021, nossos filhos, nossos netos, nós, olhemos para o horizonte com outra inspiração existencial. Alguns poderão apenas olhar, e já será muito, mas outros poderão se aproximar de tal forma disso que viverão isso no seu cotidiano e esparramarão isso para outros. O mundo inteiro é um canteiro. São agora 11 horas e 31 minutos, nós faremos uma pausa, tá bem?